Coldplay, Clocks aqui na Jovem Pan. Antes teve Elton John com a Dua Lipa, Cold Heart, também a Lily Allen, Smile. Tudo pra você aqui no 100,9. Sou Ricardo Santo, indo nessa, você continua aqui na número 1 do Brasil. Hoje tem jornada esportiva, daqui a pouquinho futebol na Jovem Pan. Enquanto você aguarda, tem Ice House, No Promises.
Futebol Clube.
Salve, salve, meus amigos. Muito boa tarde. Domingo de carnaval também é dia de Jovem Pan Futebol Clube. Hoje um pouco diferente, porque é pré-jogo, né? Geralmente a gente faz um pós-jogo, só que fizeram o favor de mudar os horários das partidas. Acabaram com a tradição do futebol às 4 horas da tarde. Hoje todos os jogos da rodada final do Campeonato Paulista às 8h30 da noite. A gente vai passar aqui, é claro, todas as informações para você ficar ligado no cenário completo. Quem que precisa de resultado para classificar, quem está brigando contra rebaixamento, quem já está garantido e já não liga mais para essa partida, já está pensando só no mata-mata do estadual. Então todo o cenário completo para você acompanhar aqui com a gente nesse pré-jogo Jovem Pan Futebol Clube Domingão de Carnaval. Você que nos acompanha pelo YouTube da Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, deixe seus comentários na nossa transmissão e se não for inscrito no canal, é claro, se inscreva no canal do YouTube da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo você também que nos acompanha pela TV Jovem Pan News, pelo rádio e, é claro, também pelo aplicativo Panflix, multiplataformas aqui no nosso JPFC. Hoje eu ao lado aqui de Giovanni Chacon. Tudo bem com você, Chacon?
Tudo certo.
Tá de... Ah, tá sempre pronto, né?
Sempre pronto.
Tá sempre
Always
pronto.
Ready.
Always ready. Tá bonita essa camisa aí.
Essa aqui foi adquirida lá em La Paz, né?
Lá em La Paz.
Altitude.
Em loco foi
adquirida? Em loco.
Da hora.
Na altitude. Não sentiu...
A gente veio numa vibe meio sul-americana, né?
Da hora,
sem combinar. Isso foi sem combinar.
Foi sem combinar, que a gente não tá combinando as camisas exatamente pra trazer autenticidade na hora.
Perfeito, né? É isso. Pra gente discutir aqui na hora, justamente na frente das câmeras.
Latino-América.
Que nem diz o nosso Bad Bunny. Nosso coelhinho mau. Nós estamos aqui também com um convidado especial no nosso Jovem Pan Futebol Clube, Gabriel Valente, do canal Rivalidade, tá por aqui. Vai falar sobre Santos Futebol Clube.
Infelizmente.
Vamos falar sobre Neymar. Seja muito bem-vindo, Valente. Tudo certo com você?
Primeiramente, boa tarde para vocês aí. Tá tudo bem por enquanto, né? Enquanto não tem jogo do Santos, eu fico mais tranquilo. Sempre um prazer aqui estar como convidado e espero poder desempenhar. Que falar de Santos não é fácil, mas espero poder dar notícias boas sobre o Santos a partir de hoje. Que eu não aguento mais falar de coisa ruim, cara. Menti pra mim mesmo que eu não ia mais falar de coisa ruim, cara.
Hoje é um dia importante. Pelo menos não chega na última rodada brigando contra rebaixamento.
Não,
isso era uma preocupação.
É, pro Marcelo Teixeira, presidente do Santos, isso é um grande feito. Ano que vem ele posta lá, a gente conseguiu conquistar esse feito de manter na Série A do Paulista. Pro Santista, né, a gente não se acostumou. Eu, no caso, não me acostumei. É obrigação classificar. Não tem segredo. Tem que ganhar o jogo hoje e classificar. Tem essa de ficar brigando por rebaixamento. Classificar no Campeonato Paulista. Pronto.
E é isso, a gente vai ver o cenário do Santos, o cenário do São Paulo também, do Corinthians e do Palmeiras e tudo que envolve a tabela de classificação do Campeonato Paulista. Antes disso, vamos colocar na tela então todos os jogos dessa rodada do Paulistão. Lembrando que também temos outras definições de campeonatos estaduais hoje, inclusive estão jogando nesse exato momento. Finalzinho do primeiro tempo, Botafogo e Flamengo. O Flamengo está vencendo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Gol de Lucas Paquetá, o primeiro gol do Paquetá nesse retorno ao rubro-negro. E está rolando também, a gente vai passando as informações para vocês aqui no nosso Jovem Pan Futebol Clube. Última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Temos todos os jogos às 8h30 da noite. No 1º de maio, São Bernardo e Corinthians. Na Arena Barueri, Palmeiras e Guarani. Na Vila Belmiro, Santos e Velo Clube. No Maião, Mirassol e Portuguesa. Bragantino e Novo Horizontino lá em Bragança Paulista. Primavera e Noroeste com o mando do Primavera. Ponte Preta e São Paulo no Moisés Lucarelli. E também com o mando do Botafogo de Ribeirão. Botafogo de Ribeirão Preto contra Capivariano. Os jogos da última rodada do Campeonato Paulista. Oitava rodada dessa primeira fase que define aqui. A gente já tá, já cortei e fui pra outra câmera pra gente mostrar a tabela de classificação. A situação da tabela nesse momento, com 7 rodadas disputadas até aqui no Paulistão 2026. O líder já classificado, Novo Horizontino, com 16 pontos. Temos o Palmeiras na vice-liderança com 15. O Bragantino é o terceiro com 13. Portuguesa é a quarta colocada nesse momento com 12 pontos.
Os quatro já classificados.
Os quatro já classificados já avançaram para a fase de mata-mata da competição estadual. E aí temos 3 times com 11 pontos. O Corinthians, que é o quinto. O Guarani, com 11 também, é o sexto. E o Botafogo de Ribeirão é o sétimo colocado. Fechando a zona de classificação nesse momento para o mata-mata, aparece o São Paulo Futebol Clube, que virou a chave. Começou preocupado também, perdendo jogos importantes, perdeu para a Portuguesa em casa. E agora luta pela classificação. Nesse momento é o oitavo colocado. E aí na segunda parte da tabela, que o Capivariano é o nono com 10 pontos. O Santos, que briga ainda pela classificação, tem 9. O Mirassol é o 11º com 8. Mesma pontuação do São Bernardo, que é o 12º. Primavera é o 13º com 7. Mesmo número de pontos do Noroeste, 14º. E aí o Z2, que tem o Velo Clube, adversário do Santos hoje, com 5 pontos conquistados até aqui. E a já rebaixada Ponte Preta, com apenas um pontinho conquistado, já está classificada para a Série A2 do Campeonato Paulista no ano que vem. Olha só como que é a vida da Ponte Preta, do torcedor pontepretano. Saiu de um título importante, Série C do Campeonato Brasileiro, no final da temporada passada e agora já rebaixada para a Série A2. Para a gente falar de Santos, vamos primeiro olhar a situação do clube, porque tem tema importante. Tem o retorno de Neymar. É claro que a gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero colocar na tela também outra arte que a gente preparou. O que o Santos precisa para se classificar ao mata-mata do Campeonato Paulista. O nosso convidado Valente já falou que é obrigação, que o pensamento tem que ser em se classificar para o mata-mata de qualquer maneira. Então vamos ver do que o Santos precisa para se classificar para essa fase de mata-mata, para as quartas de final do Paulistão 2026. Em caso de vitória do Santos, precisa ainda de uma combinação de resultados. Precisa que Botafogo de Ribeirão e Capivariano empatem, mas se houver vencedor, o Santos precisa que São Paulo, Guarani ou Corinthians tropecem. Se o Santos empatar com o São Bernardo... Se o Corinthians empatar com o São Bernardo, o Santos precisa vencer o Velo Clube por pelo menos 4 gols de diferença. Ou seja, se o Corinthians empatar, é goleada do Santos que resolve para o Peixe, para o Alvinegro da Vila Belmiro. Em caso de empate contra o Velo Clube, Santos está eliminado. Em caso de derrota, o Santos também está fora do mata-mata do Campeonato Paulista 2026. E eu passo a bola primeiro para você, ô Valente, porque, claro, você é torcedor do Santos também, né? Acompanha o Santos de perto, acompanha o Santos no dia a dia. Sim. E quando eu tava falando todo o cenário aqui, você já falou, putz, não dá, né? Não dá para chegar na última rodada nessa situação. Precisando de uma combinação absurda de resultados para se classificar para o mata-mata.
Pois é, meu amigo. É uma vergonha, assim, não só pelo investimento que o Santos fez esse ano, mas muito também por conta da temporada passada. O Santos investiu muito no elenco. E teve trocas de treinadores no ano passado. E esse ano a torcida teve uma expectativa maior, que o trabalho seria melhor feito por conta da continuidade do trabalho do Vojvoda, né? Fez um ótimo trabalho no Fortaleza, mas até o momento não vem correspondendo à altura da expectativa que a torcida colocou em cima dele. E assim, chegar na última rodada dependendo de resultados diversos de outros times, na minha opinião, é uma vergonha. Eu sei que para a diretoria do Santos, para eles, eu repito, é normal, tudo é normal. O Santos está em reconstrução eterna na cabeça desses caras. Mas para o torcedor isso nunca vai ser comum. O Santos já deveria estar classificado, assim como o São Paulo. Eu falo do Santos porque eu sou torcedor, mas obrigado. São Paulo, Corinthians, esses clubes, por serem os maiores do estado, já eram para estar classificado nesse novo formato do Campeonato Paulista.
Ô, Chacon, é uma situação que é muito complicada para o Santos, que beleza. Recentemente até chegou na final do Campeonato Paulista, acabou perdendo para o Palmeiras, mas são muitas temporadas em que não consegue ter bons resultados o Santos. No meio disso tudo, é claro, caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, disputou a Série B de novo, brigou contra o rebaixamento na temporada passada. Mas, cara, é um Santos que impressiona negativamente. Agora, décimo colocado na última rodada, precisando vencer e precisando de uma combinação de resultados para classificar. Se a gente vai lembrar, pouco mais de 10 anos atrás, quase 15 anos, né, quando começou essa sequência de títulos com o Neymar, venceu em 2010, venceu em 2011, 2012, fala, cara, o Santos no Paulistão é um bicho papão. De repente mudou completamente de perfil dentro do estadual mesmo, né? No brasileiro nem se fala, mas dentro do estadual tá um negócio impressionante.
Acho
mesmo
que o futebol mudou, o futebol evoluiu, o Santos não conseguiu acompanhar esse ritmo. Eu acho que a resposta é muito simples, né? E se a gente observa essa tabela e o desempenho do Santos, não me surpreende nem um pouco também relacionado aos últimos anos. Recentemente o Santos tendo que ganhar do São Bento na última rodada para se livrar de um rebaixamento no Paulista. Então não é nenhuma surpresa, eu não estou aqui chocado com o Santos em décimo lugar e fora da zona de classificação da Libertadores. Caramba, falar de Libertadores
é louco.
Quem dera fosse no Campeonato Brasileiro a briga na última rodada para ver se classificou ou não para Libertadores. Mas o ponto é eu olho essa tabela e tem a questão da classificação, o Valente falou muito bem sobre ser uma vergonha uma das quatro grandes equipes não se classificar, eu concordo. Mas aí, a minha pergunta, o exercício da dúvida é o seguinte, quanto ajuda o Santos classificar para a próxima fase?
Eu acho que cara, muito pouco, meu. Financeiramente, qualquer centavo que entrar para a conta do Santos, eu não sei exatamente quanto que o Campeonato Paulista
paga. Já recebe 35 milhões por participação possível...
O resto seria por ser campeão ou vice, né?
É.
A questão é que teria que passar mais duas fases, porque não receberia nem dinheiro de mando de campo.
Só que aí você abre, vamos imaginar o Santos somando 3 pontos, vai para 12, o Corinthians deve ganhar sua partida, o São Paulo deve ganhar sua partida... Ou seja, já é quinto, sexto colocado, o Guarani deve tropeçar, Botafogo eu não lembro contra quem que joga. Primavera? Não lembro. Mas Botafogo joga em casa. Vamos imaginar que o Santos classifique na oitava ou na sétima colocação.
Na sétima está desclassificado já, que pega o
Palmeiras. Vai pegar o Palmeiras ou o Novo Horizontino. Eu não vejo o Santos hoje passando por nenhum dos dois. Ou seja, vai ter um jogo ou contra um rival na Arena Barueri, sem o Neymar, porque não joga em sintético.
Botafogo é o Capivariano.
Capivariano.
O Noroeste são os outros.
Ok, então Botafogo e Capivariano. Se uma das duas equipes vencer, o Santos fica atrás da mesma forma.
Botafogo joga
contra o Capivariano.
Não, mas é na casa
em casa. Do... É, em casa. Então, provavelmente vai fechar em oitavo lugar. Então não pega o Palmeiras, ufa. Mas vai fazer uma viagem até Novo Horizonte, que é longe pra caramba, 5 horas.
E é um time
horas.
Que historicamente é muito
difícil
do Santos ganhar, cara.
Fora de casa, né? Tudo isso vai somando. Qual é a vantagem de você ter mais um jogo pra você ter que dar a vida, poder arrebentar jogador, sendo que você tem um campeonato brasileiro em que o Santos somou 1 de 9 pontos até agora?
Eu acho que a questão...
Eu acho que o grande perigo ali... desculpa só... Mas tem que focar para não passar nervoso no Brasileirão. Essa
concordo,
é a realidade do Santos.
Eu concordo 100%. Só que assim, o Campeonato Paulista, a gente sabe que pro torcedor, a questão anímica de não classificar é muito ruim, porque o Santos, nesses últimos anos, ele já vem tropeçando, ele já vem colecionando desastre no Campeonato Paulista. Vocês mesmos citaram aí. Uhum. Teve um ano que o Santos saiu perdendo pro São Bento na Vila e ia ser rebaixado para a Série A2. Então eu acho que a classificação, ela também conta muito nessa parte de confiança para o trabalho do Vojvoda, para a continuidade. Eu não sei se hoje um resultado adverso do Santos, se o Vojvoda continua no trabalho.
Mas eu acho um trabalho fraco, tá?
Eu também acho. Eu acho que eu esperava muito mais do Vojvoda pelo fato dele ser um técnico que já teve um trabalho bom no Brasil, não conquistou títulos, mas chegou muito próximo de... Muito também por conta de uma organização que o Fortaleza tinha, né? Hoje... Fortaleza fez uma temporada ruim, acabou caindo, mas, enfim, não invalida as temporadas que o Vojvoda passou lá. A gente esperava muito mais, entendeu? Então, eu acho que essa classificação, ela pode dar uma sustentabilidade pro Vojvoda que ele precisa nesse momento. Eu não sei se hoje se desclassificar, dependendo, se o Santos perde pro Velo Clube hoje, no desespero, ou empata não jogando absolutamente nada. Eu acho que isso pode pesar, cara, pro trabalho dele. E, assim, pro torcedor, eu vejo que muitos torcedores nas redes sociais, eles estão divididos em relação ao trabalho do Vojvoda. Muitos querem a cabeça dele. Eu já fui esse influenciador que já me estressei muito com o Vojvoda. E aí a gente para pra pensar e analisar elenco e ver que o Santos tem diversas lacunas no seu plantel. Não é um elenco equilibrado, né, pra fazer uma temporada consolidada. É complicado, cara. É complicado.
É difícil.
No melhor dos cenários, eu espero que o Vojvoda possa se recuperar. E isso começa a partir da classificação de hoje.
Porque é uma questão que... É claro que ninguém vai torcer para o Santos cair na primeira fase.
Não,
é uma questão de esperar, tem que jogar para não se classificar, porque vai ter uma folga no calendário. Mas eu acho que esse espaço talvez seria muito importante, né?
Sim.
Porque o Santos já começa mal o brasileiro. E acho que ano passado, querendo ou não, ter caído de forma prévia na Copa do Brasil foi positivo, de certa forma, para o Santos não passar mais sufoco no brasileiro, né?
E na situação de tabela dos dois grandes que ainda não se classificaram, o Corinthians também ainda matematicamente não se classificou, mas deve classificar até mesmo um empate. É muito difícil que o Santos não... que o Corinthians não classifique com um empate contra o São Bernardo. Mas São Paulo e Santos, tem uma diferença muito grande entre os dois. O Santos não conseguiu ficar mesclando o time. São Paulo fez diversas vezes substituições no time titular, pontual, para preservar os jogadores. Eu sinto que o Santos começou jogando mal, pontuando pouco e indo para o seu limite.
Sim.
Físico.
Mas o Santos poupou, sim. Poupou no brasileiro. Na estreia do campeonato, tomou 4 da Chapecoense.
Mas aí é que tá. Aí é que
tá.
Pensando
no clássico contra o planejamento.
Pensando num clássico contra o São Paulo, em que perdeu?
Não, jogando absolutamente
empatou,
nada.
Empatou.
Não, perdeu não. O jogo do Paulista.
O jogo do Paulista
foi...
Poupou no brasileiro.
Já era, é verdade. Já era
o jogo do Paulista.
Ou seja, é verdade, porque aí depois o clássico...
Foi o brasileiro.
Ou seja, parabéns. Parabéns.
É um grande planejamento.
Fez todo esse planejamento e outra. Contra o Santos, contra o São Paulo, o Santos no Morumbi não jogou nada.
Não jogou nada. E o jogo do brasileiro que o Santos pegou o São Paulo, o Santos abriu o placar, pra quem não se recorda. O São Paulo no segundo tempo. O São Paulo tinha poupado alguns jogadores
também
na primeira fase.
Sim.
Quando foi pro segundo tempo, o Crespo alterou o time, colocou o time um pouco mais pra frente. Bastou 5 minutos de Lucas, Luciano e Marcos Antônio, se eu não me engano, que entraram no São Paulo.
Isso aí.
Acabou o jogo do Santos. E o Vojvoda demorou pra substituir, o São Paulo empatou o jogo. E eu arrisco dizer que se tivesse mais 5 minutos daquele jogo, o São Paulo virava o jogo. Na Vila.
Aí você imagina a situação que seria do Santos hoje, né? Porque teria 8 pontos... teria 8 pontos. Ah,
para a gente ter uma visão melhor do que a situação do Santos, vamos dar uma olhada também no que é a situação do Peixe na tabela do Campeonato Brasileiro. Que a gente tem aqui, já passou a tabela do Paulistão, o Santos é o décimo colocado. E só para a gente ter essa visão geral, então, já que a gente está falando do planejamento do Peixe. Olha isso aqui.
Inclusive é um Z4 meio...
18º colocado, ó. Só, a gente vai passar no final do programa a tabela completa, eu falo a situação de todo mundo por aqui, mas só pra gente dar uma olhada no Santos aqui, ó. Um ponto só conquistado. 3 jogos, 1 empate, 2 derrotas, menos 3 de saldo.
É, mas o ponto não é nem estar em 18º, Boni. O ponto.
Não, o ponto é que não sabe.
Não joga bem.
Não joga bem, perde no brasileiro, faz um planejamento ruim no brasileiro, faz um planejamento ruim no Campeonato Paulista.
O problema é a falta de perspectiva.
Perspectiva de melhora. Perfeito, é isso.
Perfeita leitura.
Eu não vejo. Do Cruzeiro eu vejo. Tem um elenco forte, acho que tem como escapar. Acho que o Vasco, diante de todas as limitações que tem, acho que consegue algo melhor do que isso. O Inter também. O Santos, desses 4, é o que eu menos vejo possibilidade de crescimento hoje.
E assim, tem um agravante para mim muito forte nesse começo de Campeonato Brasileiro do Santos, que foi ter enfrentado duas equipes que, ao meu ver... vão brigar. Hoje eles não estão ali embaixo. Sim. Mas eu acredito que com o decorrer do Campeonato Brasileiro, essas duas equipes vão brigar muito para se manter na Série A, que é a Chapecoense e o Atlético Paranaense. Eu acho que são duas equipes com um elenco muito frágil, muito fragilizado. São equipes que, historicamente, equipes que vêm da Série B no primeiro ano de Série A, eles tentam se manter. E o Santos perdeu pontos para essas equipes. Perdeu não, perdeu o jogo, né? Não ganhou nenhum ponto contra essas duas equipes. E empatou com o São Paulo dentro da Vila.
Vamos dar uma olhada na provável escalação do Santos, porque aí tem um ponto importante que não vai aparecer no time titular, mas que deve ganhar alguns minutos ao longo do jogo, e claro, ainda mais se o Santos estiver precisando em caso de resultado que não seja favorável para o Peixe. Temos aí a provável escalação do Santos para o jogo de hoje. Gabriel Brazão no gol, Mike, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Vinícius Lira, João Schmidt, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo, Miguelito, Rony e Gabigol. Mas a principal novidade do Santos para o jogo de hoje estará no banco de reservas, é claro, muito provavelmente. Eu acho difícil que comece no time titular hoje. Neymar, depois de muito tempo se recuperando, o último jogo dele foi no dia 7 de dezembro, a última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, depois passou por operação no joelho, ficou todo esse tempo se recuperando, ainda não estreou na temporada, e hoje, dia 15 de fevereiro, domingo de carnaval, quem diria?
Quem diria?
Domingo de carnaval, domingo de carnaval, o Neymar deve fazer a sua estreia na temporada. E aí é claro que a gente vai olhar a situação do Neymar individualmente, pensando nas perspectivas dele para esse ano de 2026, mas também para o Santos. Porque assim, o Valente, eu acho que para essa volta do Neymar era essencial que não fosse numa situação de disputa contra rebaixamento. Porque não dá para exigir do Neymar mais uma vez que seja o herói nos últimos momentos. Ele já não tem mais físico para isso, já não aguenta mais.
Ainda mais voltando de lesão, né?
Ainda mais voltando de lesão, precisa dessa readaptação. Conseguiu até no Brasileiro fazer esses gols importantes contra o Sport e Juventude. Mas, cara, precisava que fosse um pouco mais tranquila a situação do Santos para essa volta dele. No Brasileiro ainda tá difícil, mas é o começo do campeonato ainda. Só que, cara, o que o Neymar pode fazer por esse time ainda do Santos? Porque coletivamente é muito ruim. É muito ruim o desempenho do Santos. E é claro que não é o Neymar que vai conseguir resolver tudo sozinho. Mas é pelo menos, talvez, o que você falou da perspectiva, um fio de esperança para o torcedor. Sim. Neymar tá voltando, tomara que volte bem fisicamente. E a partir daí vamos ver como que o Vojvoda pode montar esse time também com o Neymar, né, Valente?
Então, o Neymar ele agrega muito tecnicamente para o Santos, né? Ele obviamente não é um jogador assim como o Gabigol, que tem a característica de recomposição, mas assim, na parte de criação no meio campo, o Neymar ele faz uma diferença brutal. Às vezes, num passe, ele encontra uma jogada ali que nenhum outro jogador conseguiria achar. Né? A gente tem outros meias de armação no elenco, só que o Santos tem, né? A gente tem, parece que eu sou do Santos. O Santos tem alguns jogadores...
Seu coração, Edson.
Eu já falo como se eu estivesse lá, quem dera. Mas enfim, e o Neymar ele é muito diferente do restante, né? O Rolazer não conseguiu desempenhar, uma contratação caríssima, não conseguiu desempenhar até então a função que se esperava dele, de ser um meia de criação. O Barreal é mais um meia atacante, sabe? O Santos agora subiu o Miguelito, né? O Miguelito voltou de empréstimo, vem fazendo boas partidas ainda, ainda nesse começo de ano, mas não é um jogador consolidado ainda. E o Neymar, com certeza, a gente torce muito, a gente santista, eu acho que torcedor no geral brasileiro que espera que ele reforce a seleção brasileira, espera que ele estreie bem hoje, porque inevitavelmente ele vai estrear, ele vai jogar, ele precisa de minutagem. E a gente espera que ele, cara, agregue tecnicamente nesse time. Porque o time do Santos, na questão de criação, eu não vou nem falar de defesa, tá?
Mas na questão de criação é precário. Se for entrar na defesa do Santos, a gente consegue ficar uma hora e meia falando só da defesa.
Só que assim, vocês mostraram a escalação hoje, eu acho que vai ser um pouco diferente a escalação. Eu ouvi boatos de que... Porque hoje o Arão tá voltando, então o Arão vai ser titular, o João Schmidt não joga e o Rony vai ser preservado.
Olha lá, mudanças importantes também.
São mudanças importantes, eu acho que o time vai ser um pouco mais estruturado, pelo menos na parte
defensiva. O Arão entrando já dá uma...
Faz muita diferença.
Já dá uma diferença.
Mas mesmo com essas mudanças, Boni, aproveitar, queria até que colocasse de novo essa escalação na tela, porque eu quero fazer um registro do que eu venho pontuando sobre o Santos. Eu acho que existe uma Neymar dependência, né?
Muito.
Quanto a saúde do Santos dentro de campo depende do Neymar estar passando ou não. As estatísticas mostram, os números mostram, mas essa escalação que a gente mostrou agora há pouco, nada me convence que o Santos não podia estar fazendo coisa melhor. Nada. E aí isso passa pelo quê? Pelo treinador. Porque quando você tem a dependência do Neymar, é uma coisa. Agora, quando a gente vê essa escalação, poxa, o Gabriel Menino estava até ontem jogando no Atlético Mineiro.
Sim.
Rony também. Gabriel Barbosa, precisamos falar alguma coisa? Não, são nomes de peso. Você tem um bom goleiro, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, na minha opinião, que é o Gabriel Brazão. Aí, ok, a dupla de zaga lamentava, inclusive, um péssimo negócio pelo Zé Ivaldo. Que, ó, sinceramente, no nosso time Jovem Pan Copa CESP, eu tenho dúvida se jogaria.
Se seria titular. Ah, ele não jogaria, não. Eu não tenho dúvida.
Eu não sei. Aí a gente tava falando do Arão, não é mau jogador. O meio campo, você falou do Barreal. Até sinto falta um pouco do Barreal aparecendo mais, porque eu acho bom jogador. O Rolaser, eu também acho, não tá conseguindo desempenhar, mas tem alguma coisa. O Rolaser sabe jogar. Então, assim, quando um time desse, mesmo sem o Neymar, não consegue desempenhar, foi o que eu disse hoje mais cedo no Papo do Setorista, repito aqui. Isso é um problema pro técnico resolver. Isso é um problema de erro do técnico não conseguir fazer render o time. Acho que passa muito por isso. Então o Santos pode mais com ou sem Neymar. Com o Neymar aumentam as possibilidades. Mas é aquilo. É dependente do Neymar. E o Neymar vai jogar até quando? Até quando o Santos vai ter à disposição o Neymar? Então é isso que deve ser observado para o futuro do Santos. Principalmente pensando no Campeonato Brasileiro.
Vamos dar uma olhada em como são os números do Santos com e sem Neymar. Claro, desde o retorno dele no ano passado, desfalcou o Peixe por muito tempo por conta de lesões na temporada 2025. Com certeza não foi uma temporada que o torcedor do Santos esperava para o retorno do Príncipe. E estão na tela então os números com e sem Neymar desde o retorno do camisa de número 10. São 28 jogos com Neymar, 13 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 37 gols marcados pelo clube inteiro, né, pelo time inteiro, 27 gols sofridos, 55,9% de aproveitamento. Sem o Neymar, são números muito diferentes. É bizarro, e olha como chama a atenção, é muito bizarro mesmo. 30 jogos, 5 vitórias apenas, 11 empates, 14 derrotas. 30 gols marcados, 43 sofridos, 28% de aproveitamento. Os números do Santos com e sem Neymar desde a volta dele no começo do ano passado. É um negócio que chama muito a atenção, porque é o que a gente vem falando, né, Valente? Não está nas melhores condições ainda o Neymar. Ele não está fisicamente no auge. E não vai voltar, eu acho, para o auge físico do que a gente viu Barcelona, Paris Saint-Germain, natural. Já está com uma idade avançada também. Fez aniversário recentemente, no começo do mês. Só que, cara, ainda assim é um impacto, pelo menos nos números, que é preocupante. Eu acho que, claro, evidenciam a qualidade do Neymar, evidenciam como, mesmo sem muitas vezes conseguir resolver na técnica, ainda assim a presença dele traz um ânimo diferente para os jogadores, traz uma confiança diferente, porque o cara tá ali do lado, você vê ele ali, pô, não sei, mexe com alguma coisa, mexe com o ânimo do time. Mas os números sem o Neymar, eles preocupam muito porque mostram o buraco que o Santos está enfiado.
Sim, e além disso, a presença do Neymar em campo para esse time do Santos, o Neymar ele puxa a marcação, né? Ele é um cara que atrai a atenção do time adversário. Eu acredito que o time adversário respeita mais o Santos quando o Neymar está em campo. Só que assim, vocês estavam falando desse problema do elenco e tudo mais. Cara, é tão complicado falar disso, porque eu sou uma pessoa que, por muitas vezes, eu parei, analisei o elenco do Santos e eu falo, cara, pensa igual você. Pode render mais. Só que sabe qual que é o problema do Santos? De verdade, verdadeira. O Santos, ele não tem planejamento. Então, se o Santos perde um jogo... O Santos tomou 6 do Vasco ano passado.
Sim.
Aí demitiu... Até então, na partida antes do Vasco, o Santos tinha ganhado de virada do Cruzeiro, que era até então o líder do campeonato. Uhum. Ganhou de virada do Cruzeiro lá no Mineirão. Aí o trabalho do Kleber Xavier, na época, era o treinador...
Não serve mais.
Tava ótimo. Não, tava ótimo.
Não, tava ótimo. Aí toma 6-0, não serve mais.
Aí já não serve mais.
E aí entrevista os caras do presidente falando, não, nós confiamos, é o que a gente quer pro clube, vai se desenvolver...
É isso,
uma sacolada do Vasco da Gama.
Porque no Santos não se tem convicção das coisas. Sim. Então o Santos, o Santos contrata lá o Gabriel Menino, contrata o Willian Arão, contrata o Mike, contrata o Tiquinho Soares, que agora saiu. Contrata diversos jogadores. Ano passado pagou.
Inclusive, essa do Tiquinho Soares, isso é uma das maiores besteiras e burradas que o Santos fez.
Tem outras lá.
Por quê? Vendeu o Jair, não foi? Nossa. A troca foi o Jair, que é um baita zagueiro, já tá na Premier League, não tá?
Sim, tá no Nottingham.
No Nottingham. É, ganhou uma grana por isso e
ainda não recebeu do Botafogo.
Ah.
Ainda não recebeu.
E pelo que a gente tem ouvido falar do Botafogo, não sei se vai receber tão cedo também.
Botafogo até esses dias estava em transferbana.
Entendeu? Então, assim, não, é uma leitura de mercado tenebrosa, é um planejamento sobre competições horroroso.
Sim.
É que não há convicção, defender,
aí
né?
Os caras agora escancarou, porque assim, até o começo do Campeonato Paulista, havia-se uma convicção de que o Santos tinha uma defesa organizada, porque nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, o Santos não sofreu gol. É impressionante, com essa mesma defesa, o Santos não havia sofrido gols nas últimas 3 rodadas e havia contratado outros 2 reforços para a defesa que não foram baratos. O Santos contratou o Adonis Frias, que veio do México, não me recordo
Leon.
Agora, do León. Pagou, se eu não me engano, foram 4 milhões de dólares.
Acho bom jogador.
Bom jogador. É o melhor, nosso zagueiro mais regular hoje. E o Santos contratou do Spartak.
Duarte, não foi?
O Duarte. O Santos pagou no total desses 2 zagueiros, pagou 8 milhões de euros.
Duarte que nem tá mais no Santos.
Exato, jogou uma partida ruim. E assim, começou o Campeonato Paulista, havia essa especulação de que o Duarte teria mais minutagem, porque o Vojvoda deu aval para a contratação. Aí ele estreou no Campeonato Brasileiro, onde o Santos poupou, por isso que ele foi titular. Fez uma partida desastrosa, não tô aqui passando pano, de forma alguma. E aí o Santos, no seu planejamento glorioso, afasta o jogador, não quero mais. Aí tenta negociar o jogador, e aí agora vai contratar outros por conta do desespero, e se perde, se começa a perder mais partidas do Campeonato Brasileiro, vai contratar de novo, aí demite treinador, demite Alexandre Matos.
É fácil, não é o dinheiro dos caras.
Pois é.
Aí é fácil.
Aí a gente vê o elenco no nome, realmente, não acho que é um elenco paupérrimo, não acho que é pior que Chapecoense, que Atlético Paranaense, não acho que é pior, Curitiba, os clubes que subiram da Série B. Eu acho que o Santos tem condição de fazer um campeonato melhor que o próprio Vitória, mas essa falta de planejamento ela acusa muito dentro de campo, ela faz muita diferença. A gente via até então, há pouco tempo atrás, o São Paulo, estava passando um período de instabilidade com a sua diretoria, e aconteceram algumas mudanças e esse resultado ele se reflete dentro de campo. O Santos não é só esse ano, tá? São diversos anos pra trás aí que essa falta de organização, ela reflete muito dentro de campo, muito, é absurdo.
E vamos ver qual a minutagem que o Neymar vai receber e qual será a participação dele hoje também nesse jogo importante contra o Velo Clube, o Santos brigando pela classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista. Falando ainda de Neymar, que a gente sabe que Neymar não envolve só o Santos, envolve também Seleção Brasileira.
A Seleção.
Até o Léo Santana pediu. O Léo Santana pediu pro professor Carlo Ancelotti para levá-lo para a Copa do Mundo. Mas será que é uma missão tão simples assim? Será que é um pedido tão simples de atender do Léo Santana para o nosso Mr. Ancelotti? A gente tem aqui também uma arte para colocar na tela dos jogos que o Santos e, obviamente, o Neymar tem até a próxima convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra a França e Croácia no mês de março. Olha, o Santos enfrenta o Velo Clube pelo Paulistão, o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, o Mirassol também pelo Brasileirão e o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro também, clássico alvinegro, é claro, os jogos confirmados, porque se o Santos classifica para o mata-mata do Paulistão, aí entram alguns compromissos a mais também, uma possível quarta de final, se classificar semi, final e aí por diante. São esses os jogos confirmados do Santos até a próxima convocação da Seleção Brasileira, no dia 16 de março, a convocação para os amistosos contra a França e Croácia. E aí depois, mais 3 meses ali até junho, e aí a definição também do elenco que vai para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. É pouco tempo para mostrar, pelo menos para essa próxima convocação, né, Chacon? É pouco tempo, pouca amostragem, tem essa adaptação que a gente vem falando. Hoje ele já não deve receber uma minutagem muito grande. Nos próximos jogos, ainda também tem que ser feita uma transição bastante inteligente com relação ao Neymar, porque eu acho que o Santos ele não tem que ligar para a seleção brasileira. É claro que existe influência do próprio Neymar, existe influência do staff, do jogador, mas o Santos tem que pensar nele próprio. E pensar nele próprio é usar o Neymar com inteligência, para que ele não se desgaste e não acabe perdendo o jogador por lesão nos próximos compromissos que tem por aí na temporada 2026. Então não imagino que seja também uma minutagem muito grande nesses compromissos já confirmados contra Vasco, Mirassol e também o Corinthians. Ou seja, para essa primeira convocação, eu acho muito difícil. E o Ancelotti deixou claro, o Neymar ele precisa estar bem tecnicamente e especialmente bem fisicamente. Vai ser difícil de atender o pedido do Léo Santana, caso o Neymar não mostre muito rápido que está em condições, né, Chacon?
É, o Léo Santana pode pedir o que ele quiser, mas acho que o futebol não tem que ser gerido por pedido de artista.
Não tem. A gente só está brincando aqui.
Eu sei.
Ele chegou no show, não, falou...
Eu sei, mas é...
leva o Neymar.
Mas é bom a gente falar, deixar isso claro, porque depois a gente vai estar convocando ainda por nome. É. Hoje a convocação do Neymar é por nome, não pelo que ele pode entregar, principalmente no quesito físico. E o futebol tem mudado muito, tem exigido muito mais a parte física. O que o Neymar poderia fazer, o famoso Neymar hipotético, né? É maravilhoso. Eu sou um grande fã do Neymar. Eu lembro do dia que inclusive era a final do Paris Saint-Germain contra quem que foi a final? E Bayern.
Que teve o Ney Day
da pandemia. Pô, cara, eu vim aqui no nosso glorioso Camisa 10, no sábado, a final da Champions League, eu meti uma Juliette.
Homenagem.
Em homenagem, tava com camisa do PSG e tudo. Falei, pô, gosto muito, esse cara é bom. Mas o descuido dele mesmo, dele consigo, é assim, como é que eu vou ficar, sabe, com esperança de que ele vai fazer alguma coisa? Ele ser a minha esperança de algo. Cara, pelo amor de Deus. E primeiro que assim, ele precisaria voltar, porque ele tem contrato com o clube, e ele tem que voltar não pensando em Copa do Mundo. Ele tem que pensar em ajudar esse time. Que inclusive, se não fosse pelo Santos, ele não era nada, o Neymar. Se não é o Santos na vida dele, ele não tinha Neymar. Não tinha carreira. Não tinha Europa. Não tinha fama, seleção brasileira, recorde, maior artilheiro da seleção, não tinha nada disso. Então ele primeiro tem que ajudar o Santos. A convocação para a Copa do Mundo é irrisória nesse momento. Ele tem que pensar em colocar o Santos na zona de classificação do Paulistão, se é o caso, né? A gente estava nesse debate. Tirar o Santos do Z4, fazer uma temporada consistente e se preocupar fisicamente, né? E tudo bem, se está no contrato, não vou jogar no sintético por conta da lesão. Até acho que é válido você preservar o jogador. Mas Copa do Mundo me parece muito irreal. E se eu sou o Ancelotti, eu estaria numa posição muito ingrata. Porque, ou você coloca na mesa e fala, não vou levar porque não é o melhor para a equipe, vamos embora com o que a gente tem. Você vai ter que apresentar um resultado muito fera para falar... Ou ele leva o Neymar, ocupa lá um espaço de convocação e se der tudo errado, fala, ó, eu levei quem que vocês pediram aqui. Então, ele tá numa posição que eu acho que é bem provável que o Neymar até vá pra Copa do Mundo, né? Mas mais para servir de um escudo. Porque, na real, se eu fosse hoje o Ancelotti, ele não tava nem naquela... Quantos são na pré-lista? 30 e poucos? Não estaria entre os 30 e poucos que eu escolheria.
Chegou o seu momento, Valente. De defender Neymar na seleção brasileira.
Ou não.
Se é que você deve, não sei, né, também. Não,
então, eu vejo, cara, é muito... Vocês estavam falando aqui, eu tava ilustrando na minha cabeça, parece que o cenário, ele é muito semelhante ao de 2010.
Uhum.
E assim, por circunstâncias diferentes, porque naquela época o Neymar tava começando a estourar no futebol brasileiro.
Uhum. Sim.
Na época o Dunga acabou que não levou o Neymar pra Copa. E assim, você falou...
E eu acho errado. 2010 tinha que ter levado ele e o Ganso.
Também acho. Era um jogador fisicamente muito mais útil para a seleção naquela época, por mais que fosse um jogador ainda franzino e tudo mais. E se tinha dúvida se ele poderia desempenhar tecnicamente naquela seleção, pelo fato de ele ser muito jovem, poder sentir o peso da camisa. Até então ele não havia sido convocado para a seleção principal, se eu não me engano. E pra mim, cara, o cenário é muito semelhante. Porque assim, se o Ancelotti não leva o Neymar e a gente precisa de um jogo, na verdade, de um cenário diferente, como foi aquele jogo contra a Holanda, que o Brasil abre o placar e aí depois o Felipe Melo
expulsa, melhor,
a Holanda
inclusive.
Virou, e aí o Brasil, o Dunga olhou pro banco, não tinha ninguém, ele teve que colocar o grafite pra puxar contra-ataque, pra fazer gol. Sabe, eu acho que é uma faca de dois gumes pro Ancelotti. Ou, como você disse, ou ele bate na mesa e fala, cara, tá comigo, eu tô fechado com esse elenco aqui, com o grupo, que basicamente ele já tá muito evidente.
Já tá bem montado,
já tá muito perto. Ou ele leva o Neymar, talvez ele possa levar o Neymar pra ser uma peça ali de pra banco de reserva e pro anímico do vestiário, né, da seleção. Porque os jogadores que estão na seleção hoje são muito próximos do Neymar, gostam do Neymar, até fazem manifestações a favor da convocação do Neymar.
É melhor chamar um coach, né?
É. Até
pra talvez chamar alguém pra resenha, chama o Vamp, pô.
Eu duvido que o Neymar vai chegar na seleção e vai jogar todo.
O Vamp não iria, o Vamp tá tranquilo aqui, ele não quer ir mais pra Copa.
Não, mas você quer chamar pra uma resenha, chama o Vampeta, pô. Pra animar a galera, pô, chama um palhaço. O Neymar, pra mim, tinha que ser jogador de futebol. Não ser considerado por parte anímica. Porque a habilidade pra ser chamado pra uma Copa do Mundo, pô, ele é de longe, no talento bruto, o melhor jogador brasileiro deste século.
É porque deste século. Até porque
mas físico lembrar, ele não tem como.
Até porque a gente vai lembrar, Chacon, na Copa de 2022, muito se criticou o Tite por ter levado Daniel Alves, já com seus 40 e tantos anos, sem ter condições de disputar a posição na lateral direita. O Tite defendeu, falou que não era bem assim, mas quando o caldo apertou e o Danilo machucou, quem ele puxou para a lateral? O Militão. Não utilizou o Daniel Alves.
Então...
Ou seja, você perde uma peça ali. Que
você levou o Dani pra fazer a função do coach.
Não, mas entendeu?
Que pra mim...
Leva só um coach, porque aí você não precisa ocupar a vaga de jogador. Pois. Coach você mete lá naquela caderneta lá da... vamos ter que pagar passagem aqui pro coach e tudo mais. Hospedagem é isso. Mete como psicólogo, sei lá, qualquer coisa.
A questão que a gente tem que pontuar, e é basicamente isso. Essa convocação só depende do Neymar.
Sim.
O Neymar, o prazo previsto para ele voltar aos gramados era contra o São Paulo, no clássico, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro. Não voltou, está se recondicionando, não jogou no gramado sintético justamente por conta desse recondicionamento, para ele voltar o mais próximo do ideal. Então, assim, depende muito mais dele. Né? Essa questão de minutagem para ele, para um jogador do calibre dele, eu acho que... Não tem muita diferença, porque ele tem a condição de fazer muito em pouco tempo. Então, acho que depende muito mais de como ele vai voltar. Hoje, com certeza, ele vai jogar 15, 20 minutos. Os próximos jogos, a gente não sabe como que vai ser o cenário. Essa questão de estar voltando de lesão, muito provavelmente ele não vai começar como titular. Eu acredito. Acredito que se o Santos colocar ele como titular, vai ser um erro.
Uhum.
Porque ele não vai conseguir jogar o jogo inteiro, corre o risco de sofrer lesão. Eu acredito que o cenário ideal agora seria ele entrando no segundo tempo. Mas enfim, essa parte de condicionamento físico do Santos, eu acho que depende muito mais dele do que da gente. A gente já esgotou os argumentos para falar do Neymar. Quando a gente fala de parte técnica, obviamente ele é o disparado. Para mim, até hoje na seleção, ele é tecnicamente incomparável. Só que fisicamente é o que vocês levantaram aqui. Eu acredito, eu confio em tudo, eu acredito em tudo que vocês... Vocês disseram e concordo que fisicamente ele não consegue desempenhar e muito por erro da escolha de carreira dele. Então espero que ele possa render, possa ser convocado, torço muito para isso, gosto muito dele na seleção. Vai, Neymar, por favor, Neymar.
Por favor. Hoje
seria épico ele fazendo gol na final da Copa, cara.
Mas quem ainda acredita no Neymar, de fato, tá usando o coração e não a razão. Quem usa a razão na hora... Quando você tá no boteco, no papo de bar, beleza. Fala, pô, o Neymar vai arrebentar na Copa. Pô, é a cara dele, vai marcar um gol na final e tudo mais. E aí a torcida também pode ser. Agora, quando você senta pra fazer uma análise do que é real, do mundo, você vai falar, cara, não tem condição de contar com um cara desse. Eu pelo menos não conto.
Não, eu hoje não conto. Eu acho que o depender do Neymar, que o Valente tá falando, inclusive, ele passa por ele também olhar... Para a convocação final, é ali que deve acontecer, meio de maio, né? 19, 20 de maio. Isso. Copa do Mundo começa dia 11 de junho. Ou seja, a gente tem menos de... Ali tem uns 3 meses, mais ou menos. Um pouco menos de 3 meses para o Ancelotti definir quem ele vai levar ou não. Acho que o Neymar não tem que olhar para França e Croácia, para esses amistosos.
Também
não
acho
adianta.
Que...
Não tem que olhar. Ele não vai estar na convocação, não vai estar, a gente tem que aceitar isso. Acho que não passa nem pela cabeça do Ancelotti convocar um jogador que está voltando a temporada no dia 15 de fevereiro.
Total.
Ele tem que olhar para a próxima, para a convocação final, que existe ainda uma chance. Eu acho que existe. Deve existir na cabeça do Ancelotti uma certa dúvida. Será? Pô, muita gente perguntando, ele vai ter a convicção dele, ele é o cara que tem peso suficiente para barrar uma convocação do Neymar. Acho que se fosse qualquer outro técnico brasileiro, naturalmente levaria o Neymar. Mas ele é o cara que tem o poder pra, e o peso para barrar essa convocação. E acho que existe uma certa dúvida, por mínima que seja, dentro do inconsciente do Carlo Ancelotti. Então, assim, ele tem que olhar para essa última convocação, se preparar, acho que sair um pouco do holofote também, talvez, e tentar voltar para estar 100% ali, abril, começo de maio, para que aí sim possa existir essa oportunidade. Porque se olhar para essa convocação, a gente passou aqui, jogos do Santos até a próxima convocação. Não dá, não vai dar, gente.
São pouquíssimos jogos.
São pouquíssimos jogos, pouquíssima amostragem. Ele tem que estar bem, tem que estar jogando bola ali, final de abril, começo de maio. Para aí existir uma chance.
Se
e aí
cuidando,
passa muito,
né,
por ele.
Evitando de polêmica também, que isso é muito importante.
Não, exato.
É basicamente o que a gente falou, cara. A gente tem que... Do Neymar, a gente não tem mais argumento, não tem mais o que falar dele. É ele acreditar nele próprio. Se ele quiser jogar bola, eu acredito que se ele se cuidar, se ele realmente quiser ir para a seleção e voltar bem depois dessa lesão que ele teve agora no final do ano, eu acredito que ele tem chance pela parte técnica, só. Que fisicamente ele não vai chegar voando. É humanamente impossível, até pela quantidade de jogos no calendário, é pouquíssimo tempo, como vocês explanaram aí. Fisicamente vai ser impossível ele chegar na Copa voando. Só que por ser uma competição de tiro curto, talvez... Por ele ser um jogador extremamente técnico, o melhor da seleção, tecnicamente falando, talvez ele tenha essa chance. A gente tá supondo com a cabeça do Ancelotti também, né? Talvez ele tenha essa chance. Mas assim, é focar, cara.
E
é focar.
Final melancólico pro Neymar, né? Porque
sim,
essa é a última oportunidade de Copa. Ele não aguenta mais 4 anos, mais um ciclo inteiro, não.
Não.
Ele não aguenta. Inclusive, eu acho que, indo pra Copa do Mundo, o contrato dele tá até o final do ano, né?
Sim, no Santos.
Eu acho que ele indo pra Copa do Mundo é uma possibilidade dele aposentar depois da Copa.
Também acho bem possível.
Terminou a Copa, seja como for, campeão ou não, ele fala, chega, não dá mais, papapá, tá tudo certo e aposenta. Eu acho que é bem por aí, viu?
Enfim, vamos ver como que será essa volta de Neymar, o início de temporada 2026 para o Neymar e, é claro, nesse jogo decisivo para o Santos contra o Velo Clube, buscando a classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista. Antes do nosso intervalo, vamos falar um pouco de Corinthians também, porque o Timão também tem um jogo decisivo, nesse momento é o quinto colocado do Campeonato Paulista, mas também precisa de resultado para se classificar, não passar perto, pelo menos, né? Não ter que fazer as contas ali e depender de outros resultados para garantir essa vaga no mata-mata. Corinthians, que é o atual campeão paulista, venceu em 2025, diante do rival Palmeiras. E a gente também tem a arte preparada aqui. O que o Corinthians precisa para confirmar essa classificação hoje diante do São Bernardo, lá em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de maio? Como o Corinthians pode se classificar? Com a vitória, já está classificado, já está garantido, tem a quinta colocação nesse momento, o Timão, na tabela do Campeonato Paulista, com um empate contra o São Bernardo, precisa que São Paulo ou o Capivariano não vençam, e em caso de derrota hoje para o São Bernardo, precisa que São Paulo, Capivariano, Santos e Mirassol não vençam. Ou seja, é mais fácil ganhar e já garantir, já respirar tranquilo e já garantir essa vaga no mata-mata, né? O Corinthians, então, que encara o São Bernardo no estádio 1º de maio. A gente tem aí também uma provável escalação para colocar na tela do Corinthians. Eu passar a bola para o Valente e também para o Giovanni Chacon. A gente falar um pouco dessa última rodada pro Timão, que vem de vitória importante no meio da semana também pelo Campeonato Brasileiro. Ganhou da equipe do Bragantino. Bragantino que vinha invicto nessa temporada.
Boa estreia do Alan, hein?
Boa estreia do Alan, foi muito bem o Alan nessa sua estreia, ganhou alguns minutos no segundo tempo. E o Corinthians, então, com uma provável escalação com Hugo Souza, Pedro Milan, André Ramalho, João Pedro Tioca, Matheus Bidu, o Alan, talvez, quem sabe, ganhando oportunidade no time titular pela primeira vez, Charles, Rodrigo Garro, Dieguinho, Guinegão e Vitinho. O Corinthians ali, pelo menos, é o que se espera, um pouco mexido em relação
bem
à
mexido.
Sua equipe ideal. O Corinthians, então, com essa provável escalação, encarando o São Bernardo lá no estádio 1º de maio, Giovanni Chacon. Eu acho que vai bem o Dorival se ele escolher mesclar um pouco a equipe. Não acho que o Paulistão tenha que ser muita prioridade para o Corinthians nessa temporada 2026. Se garantir uma vaga, lógico, melhor, ótimo para o Corinthians, defender o seu título. A gente sabe como foi importante para a confiança do Corinthians, para o moral ter encerrado o jejum de seis anos sem taças, vencendo o Palmeiras ainda mais na final. E agora tem boas perspectivas também de garantir essa vaga. E como você destacou, o Alan fez uma ótima estreia diante do Bragantino no meio da semana.
Fez mesmo. Gostei do desempenho do Alan. Desse time aí a gente vê muito mais para um reserva do que para um titular. A gente vê o Hugo Souza. Não é um titular o Garro mais, de fato, né?
Mistão, né, do
Corinthians? Um mistão, mas um misto bem mais pro frio do que um misto quente, né? Bem mais um misto reserva, né? Mas eu acho que tem total condição o Corinthians sair com uma vitória do São Bernardo, que não é uma grande equipe, é uma equipe que até busca se segurar defensivamente, mas o Corinthians eu acho que tem toda a condição mesmo com, pra mim, os reservas. Conseguir um resultado positivo. No mínimo, um empate. Uma derrota eu acho pouquíssimo provável. E mesmo assim, vamos imaginar que o Corinthians saia perdendo, tem alguma dificuldade no começo da partida. Aí o Dorival deve chamar a cavalaria. Uhum. Vamos colocar os cabeças, vamos colocar para garantir a classificação. Acho que no natural o Corinthians não vai ter muita dificuldade hoje, não. Para mim é um favorito nessa partida, mesmo que fora de casa. Acho que o grande ponto é Campeonato Brasileiro, né? Onde tem um jogo a menos, é verdade, contra o Atlético Paranaense. Esse jogo é fora ou é em casa?
Contra o Atlético Paranaense é fora de casa.
Fora de casa. Que é a questão do gramado sintético, inclusive fiz essa...
Horrível, hein?
Pontuei isso no papo de setorista. Repito aqui, nas imagens, inclusive, que passaram aqui no jogo contra o Santos, é uma vergonha aquele gramado. Primeiro, eu não sou muito fã do sintético, mas aí é só a minha opinião. Mas você não conseguir conservar um gramado de plástico é uma loucura. Aí é uma loucura.
Isso é bem bizarro.
Aí é uma loucura.
Justamente para facilitar
tem a
manutenção.
Tem um campo de várzea pertinho de casa. Tem disputa lá de campeonatos amador, campeonato. Como é mesmo? Desafio ao Galo, né? Saudades, inclusive, do nosso
grande,
TCC.
Grande desafio ao Galo.
E Taça das Favelas, que é muito melhor conservado do que eram aquelas imagens. Então ainda tem essa dificuldade. Mas eu acho que o Corinthians tem que focar em fazer mais um bom ano de Campeonato Brasileiro. Já vai estar classificado no Paulistão, tudo certo. Mas pra você ver, o Paulistão não segura ninguém. No ano passado mesmo, campeão e demitido depois o Ramon Dias.
Dom Ramon.
Então, assim, eu acho que é aquele torneio taça de gelo. Mas ainda assim, acho que hoje o Corinthians classifica com tranquilidade.
E o Corinthians que vem motivado, Valente, o elenco corintiano, porque teve festa do Memphis Depay também nessa sexta-feira. Festa de aniversário. Vou até
chamou
pedir
todo mundo, hein?
Chamou todo mundo. Isso foi muito legal do Memphis Depay. Chamou todos os funcionários do CT do Dr. Joaquim Grava, os relatos do pessoal falando que se uniram todo mundo para buscar
os
looks. Legal pra caramba. Não, eu vou pedir pra produção, o Areia tá falando aqui no meu ouvido, vai buscar no Twitter do Rodrigo Vessone, que ele fez um compilado dos looks. Pega aí pra gente, colocou na tela pra gente dar uma olhada.
Se fosse chamado?
Se eu fosse...
Eu falei, eu acho que tinha que chamar os setoristas também. Você que cobre o dia a dia do Corinthians.
Acho que a nível profissional, talvez seria uma... não seria muito ético, não sei. Pela minha vontade...
Né?
Pela minha vontade...
Mas é a vontade da resenha.
Pela minha vontade...
Pela resenha.
Pô, meu amigo... Pela minha vontade, iria. Buscaria o look futurista All Black, tentaria achar uma boa opção e estaria lá. E, aliás,
o cara ia vestir de Matrix.
É mais ou menos esse o tema, né? Pô, e foi, pelos relatos ali, foi uma baita festa do Memphis Depay. Não podia entrar com o celular, todo mundo com pulseira.
Que acontece a bagunça.
Memphis Depay conhece, inclusive na Zona Mista, o Gabriel Paulista, ele falou sobre essa festa, falou que quando jogava com o Memphis no Atlético de Madrid, já era conhecido que o Memphis fazia uns eventos mais legais.
Exclusivos, né?
Mais exclusivos, mais legais. Ou seja, o Gabriel Paulista já conhecia.
Só para informar pro pessoal, o Botafogo empatou 1-1 com o Flamengo.
Importante, hein? Quarta de final do Carioca.
E também mata-mata do Campeonato Gaúcho, 1-1, Grêmio e Juventude. O Juventude empata com o gol dele.
Quem?
Patrick Lanza.
Olá, emprestado pelo São Paulo. Gigantesco.
Grande
Patrick. Enfim, Valente, enquanto a nossa produção separa os looks da festa do Memphis Depay pra gente analisar...
Curioso.
Corinthians...
Eu não sabendo, não tô sabendo agora da festa do Depay.
Só se falou nisso depois da vitória.
O Neymar tava lá também.
Não, possível, hein? Possível.
São muito amigos, cara.
Possível. São muito amigos. Inclusive, quando o Corinthians jogou na Vila Belmiro, o Neymar fez o post, né? Só você pode, Memphis, usar o armarinho dele lá na Vila. São amigos demais. Então, eu acho...
Nossa, já estou imaginando.
Não vou cravar nada aqui, que a gente não tem informação, mas... Por possibilidade. Mas, enfim, Corinthians vem motivado para essa última rodada do Campeonato Paulista, nesse momento, quinto colocado. E podendo utilizar esse mistão aí com... Quem sabe o Alan no time titular para tentar garantir essa vaga contra o São Bernardo.
É, tirando o Palmeiras, né, que já está virtualmente classificado no Paulista, o Corinthians é o clube dos grandes paulistas, né, que já tem a situação mais confortável, se dá o luxo de poder mesclar nessa última rodada, focando também no Campeonato Brasileiro, que vocês bem disseram aí que tem um jogo a menos contra o Atlético Paranaense, que é uma equipe que o Corinthians tem condição total de vencer, mesmo fora de casa. Eu acredito também, assim como o Chacon, que o Corinthians classifica hoje sem muito esforço. E mesmo se eventualmente perder, que vai ser minha torcida, a combinação de resultado ela é muito improvável para o Corinthians não classificar. São, se não me engano, na arte que vocês mostraram, hein, são quatro confrontos que o Corinthians que precisam acontecer para o Corinthians não classificar. Então, resumindo, a situação do Corinthians é muito tranquila no Campeonato Paulista. Vai
é classificar. Muito tranquila mesmo. É tranquila mesmo. Fez uma boa campanha nessa primeira fase o Corinthians.
Ano tem passado... um treinador maravilhoso, né? Que eu sinto uma saudade dele.
Sente a saudade do Dorival?
Que saudade do Dorival. Volta um dia, Dorival, por favor.
Era o caso de naquele jogo contra o Bahia, na estreia do Brasileiro, fechar o portão, né? Não deixar o Dorival sair.
Sim, cara. Puta. Ah, mas o Dorival, cara, o último título que eu comemorei com o Santos foi com o Dorival. É uma saudade afetiva dele muito forte, cara.
É, então.
Que treinador bom, velho.
E tá bem no Corinthians, super campeão do Brasil, campeão da Copa do Brasil. Tá com moral com o torcedor, o técnico Dorival Júnior. Vamos ver os looks da festa do Memphis Depay, então. A nossa
separou
ali, ó, no Twitter do Rodrigo Vessone. O Rodrigo Vessone é uma grande figura. Ele é uma grande figura, porque ele tá atento a tudo. Inclusive fazendo uma thread, né, a famosa thread na rede social, para mostrar os looks da festa do Memphis Depay. Ó, pra gente exemplificar o que a gente tava falando, essa é a psicóloga do Corinthians, que inclusive trabalhava no São Paulo, a doutora Anaí Couto, também convidada para a festa, assim como todos os outros funcionários do CT Doutor Joaquim Grava. Olha essa foto, olha esse look. Olha o André Ramalho. Olha o André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Pereira e João Pedro Tchoca. Quase que o João Pedro Tchoca perde essa festa, hein? Que tava para fechar com o Torino, não deu certo o exame médico, voltou a tempo pelo
Ele médico. Voltou pela festa.
Voltou pela festa. Olha o Matheus Bidu. Matheus Bidu é um cara família.
Caraca,
ele sempre posta foto com a esposa. É um cara muito bacana, o Matheus Bidu. O Ranielle... Também, tudo ao black, nessa coisa meio futurista, meio...
Meio Matrix mesmo.
Meio
Matrix
meio Matrix, é negócio Matrix meio voadão, meu.
O Corinthians tem um coach, né? Você falou do coach da Seleção Brasileira. É. O Corinthians tem um coach, que é o Lulinha, aparecendo aí também com...
Que é importante dizer, não é o ex-jogador.
Não é o Lulinha aquele, né? É um outro Lulinha, o Lulinha, no caso, coach do Corinthians. O Guinegão foi mais simples, né?
Só uma camisetinha. Um cara que preza pela simplicidade, né? Humilde.
Preza pelo comum, tá certo, foi bem, não tem muito erro.
Humilde, né? Humilde.
O Black não tem muito erro. O goleiro Felipe Longo, aparecendo aí
ele
também.
Ele meteu até um black and white ali, né?
É, meteu um black and white. E essa foi a compilação de looks de Rodrigo Vessone, trazendo todas as combinações de roupas pra festa do Memphis Depay, que deve ter sido um festão. No ano passado ele fez no Palácio do Cedro, se eu não me engano. Que é também um baita local. Ou seja, esse ano eu não lembro exatamente onde é que foi, mas foi um...
Não, mas com certeza ter, não era aquele centro de coxinha não, que tinha, não, né?
De qualquer jeito, foi uma baita festa, tenho certeza.
Com certeza não foi num buffet infantil ou num...
Ou reuniu ali num bar ali no... Aqui na Rebouças.
Com certeza não foi...
Vai chegando aí, vai.
Com certeza não foi num bar em que ele reservou uma mesa pra 30 e cada um paga a sua própria comanda.
Isso.
Fechou 30, ganha uma garrafa.
É, acho que não foi mais ou menos nesse nível aí. Mas tá aí, Memphis Depay, então, comemorando seus 32 anos de idade, convidando todo o elenco do Corinthians. Vamos ver o que vai estar em condição. Acho que as fotos talvez possam dar uma pista de quem vai estar em campo também, né? Se não tiver, é exagerado, né?
É, sempre
foi
com ontem, moderação.
A festa foi ontem, né?
Foi na sexta-feira.
Ah, então já tá recuperado.
Já deu tempo,
já,
né?
Já deu tempo.
Já deu tempo pra recuperar.
Tá inteiro, tá inteiro.
Enfim, tá aí então a festa de Memphis Depay. O Corinthians, embalado pelo aniversário do seu holandês camisa 10, enfrenta o São Bernardo no estádio 1º de maio, buscando essa classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. O Corinthians, então, que é o atual campeão, venceu no ano passado diante do rival Palmeiras. E, de novo, reforços. Para mim foi um título importantíssimo para o que veio para o Corinthians depois, que foi, claro, a conquista da Copa do Brasil, passando por Palmeiras, por Atlético Paranaense, por Cruzeiro e depois vencendo o Vasco da Gama lá no final, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Terminou bem o ano do Corinthians e começou quebrando o